Alô? Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês aqui. Meu nome é Caio Garcês, trabalho no time do Danilo, que fez aqui a sessão de abertura com vocês. E o objetivo aqui hoje, nessa sessão, é falar um pouquinho sobre o Windows Runtime. O que é o Windows Runtime? O Windows Runtime, ele é um subsistema do Windows, que é uma novidade do Windows 8. Nós não tínhamos nada. Podemos até dizer que a gente tinha algo parecido em alguns sentidos, em algumas funcionalidades, mas nós não tínhamos nada como isso nas outras versões do Windows. O Windows Runtime, ele é uma parte super importante da plataforma Windows 8. Alguns de vocês provavelmente já têm familiaridade com o Windows 8. Acho que é até legal fazer uma rápida pesquisa aqui com vocês. Quem já tem um computador rodando o Windows 8 aqui? Talvez um pouco mais da metade. Quem já desenvolveu uma aplicação para o Windows Store? Um pouquinho menos. Quem já conseguiu publicar uma aplicação na Windows Store? Legal. Bom, mesmo para o pessoal que já desenvolveu, já publicou, eu acredito que essa sessão pode trazer informações úteis para vocês. É sempre um desafio quando a gente prepara uma apresentação como essa, porque o tempo é curto, tem muitos assuntos que a gente gostaria de passar para vocês. E então é difícil, às vezes, encontrar um equilíbrio entre passar uma visão consistente e que seja útil para vocês, mas ao mesmo tempo não ficar mergulhando apenas num único assunto ou ficar passando detalhes técnicos demais. Então, vocês vão poder dizer depois se a gente conseguiu atingir esse equilíbrio aí nessa apresentação. Então, eu queria começar com um slide bem clássico. Talvez a maioria de vocês já tenha visto esse slide, ele é muito usado nas apresentações de Windows, desde o evento Build no ano passado. Em setembro do ano passado, lá nos Estados Unidos, foi quando a Microsoft disponibilizou o Developer Preview, a primeira versão pública beta do Windows 8, e a gente já tinha esse slide na época. Mas acho que é legal só para a gente rapidamente passar aqui e dar uma equilibrada na informação, até para o pessoal que não teve ainda tanta familiaridade com essa versão do Windows. Então, quando a gente fala do Windows novo, Windows 8, tudo começa com essa camada aqui de serviços básicos do Windows, ou kernel. Esse kernel, ele não é novo, ele é uma evolução do Windows 7. Na verdade, a Microsoft, a cada versão do Windows, ela incorpora as melhorias, seja de segurança, seja de desempenho, seja de arquitetura, que ela vem trazendo a cada versão do Windows. Quando a Microsoft lança uma versão do Windows, ela literalmente faz um branch no código-fonte do Windows, lá na sede da Microsoft, e um branch, então, fica para a versão atual, para service packs e coisas do tipo, e o outro branch começa já o desenvolvimento da próxima versão do Windows. Então, isso não é diferente no Windows 8. O que isso significa é que todo o universo que a gente já conhece, ele funciona no Windows 8, né? Que a gente chama aqui de Desktop Apps. Então eu posso rodar um site normalmente com HTML e JavaScript no Internet Explorer ou naturalmente em outro browser. Eu posso rodar uma aplicação C++, ela vai fazer as chamadas diretas para a API do Win32. Eu posso utilizar o .NET e os seus diferentes sabores, vamos dizer assim, né? Silverlight, WPF, Workflow Foundation, todas as variações do .NET, eu consigo trabalhar com elas normalmente no Windows 8. E durante o desenvolvimento dessa plataforma, desse sistema operacional, havia um foco grande em compatibilidade. Então, qualquer decisão de uma mudança de API ou de uma implementação, sempre era colocado na mesa esse aspecto. Estamos quebrando alguma coisa? Conseguimos fazer um meio termo? Temos como fazer um recurso de compatibilidade? A meta da Microsoft era ter o mais próximo possível de 100% de compatibilidade com aplicações que rodam no Windows 7. Claro que a gente sempre vai encontrar algum caso pontual, uma API um pouco mais antiga, obsoleta, que no Windows 8 não está funcionando da mesma forma, mas realmente são casos bem pontuais. Agora, o foco dessa apresentação hoje é falar desse novo mundo, que é o Windows Runtime, ou abreviando WinRT. As APIs do Windows Runtime, elas foram projetadas para cobrir os cenários mais comuns dentro de uma família de aplicações que a gente pode considerar como consumo de conteúdo, voltado para o usuário final, ou mesmo para um profissional de uma empresa, que trabalhe com no máximo uma entrada, vamos dizer assim, não muito pesada de dados. O que eu quero dizer com isso? Você querer usar o Windows Runtime para você fazer uma aplicação pesada de entrada de dados, provavelmente você não vai criar a melhor experiência para o usuário. É possível. E certamente os designers que estão aí vão ter muitas ideias bacanas de como tornar isso agradável, mas não é o foco principal. A Microsoft, quando ela pensou no Windows 8, ela pensou nesse novo momento que nós estamos, né? De mobilidade, da proliferação dos tablets, a própria questão do phone também, e essa convergência do kernel, como a gente vê, dos sistemas operacionais, o phone 8 com o Windows 8, o uso da nuvem, seja soluções de nuvem da Microsoft ou de outros fornecedores, para uma série de aplicações. Então ela voltou muito do seu esforço para esses cenários. Um exemplo que a gente pode mostrar, que a gente pode citar, que mostra isso, é que o cenário, por exemplo, de você ter um banco de dados relacional dentro de uma aplicação Windows Runtime não era um cenário prioritário para a Microsoft. É possível rodar uma base relacional? É possível. Você tem posts que mostram como pegar o SQLite, você compila, você inclui esse pacote na sua aplicação e você consegue sair do outro lado, mas não é o foco principal que a Microsoft se preocupou quando ela estava fazendo o projeto seu operacional. Então as APIs elas passam por comunicações, dados, imagens, mídia, dispositivos, impressão, acesso à rede. E em cima disso a gente vai construir as nossas aplicações. E a gente tem três opções de linguagem para trabalhar. O C++, agora com uma novidade que é o uso do XAML ou XAML. É uma novidade para quem trabalha ou trabalhava com C++. A ideia do XAML ou XML é que ele define a interface para você e depois vem o seu código por trás e implementa aquela lógica. O evento, o método, o que seja. Essa separação de interface, de declaração da interface com o código, ela é muito proveitosa e muito produtiva no ambiente de desenvolvimento. Seja no aspecto de eu ter ferramentas distintas ou profissionais distintos trabalhando com isso. Então, o meu designer consegue focar na interface, o desenvolvedor foca no código. Seja para eu, na hora de dar uma manutenção, eu só preciso mexer na interface, eu consigo ir lá mexer naquele parte do meu programa, da minha aplicação e não preciso mexer no resto. Supondo, claro, que a mudança não seja muito radical. Mas essa separação ela é bem, bem interessante. Eu também posso trabalhar com o XAML, com o C# e o Visual Basic, de forma normal. Para quem já conhece o Silverlight, o WPF é muito parecido. Não tem grandes diferenças. Ou eu tenho uma grande novidade agora, que é trabalhar com HTML5 e JavaScript. Foi o depoimento que o Ivan deu aqui na sessão de abertura, que já era uma linguagem que ele tinha familiaridade, e ele usou essa linguagem para fazer a aplicação do Isto É. Então eu posso pegar todos os conceitos que a gente tem de HTML5, CSS3, Media Queries, os padrões do W3C, que já estão fechados como padrões mesmo, que não estão ainda sendo discutidos, eles foram incorporados dentro do ambiente do Windows Runtime. E em cima dessa estrutura é o que eu crio, que eu chamo de Windows Store Apps. Então o Windows 8, ele procura fazer essa ponte de um mundo novo, onde você vai ter uma produtividade bem bacana para aplicações nesses cenários que a gente está comentando, mas sem perder todo o vínculo com o passado. É importante deixar bem claro isso, né? A Microsoft não está dizendo que isso aqui é o futuro e se resume a isso, e isso aqui é um legado que daqui a pouco vai desaparecer. Não é essa a mensagem que a gente tem. Tem muitos cenários de aplicação em que você precisa fazer uma aplicação desktop. O próprio Visual Studio é um exemplo. Visual Studio não seria uma aplicação passível de ser desenvolvida como uma aplicação no estilo Metro. Outros cenários que a gente pode citar, um antivírus, por exemplo. Um antivírus é uma aplicação que ele tem que interagir muito com o sistema operacional, né? O que está acontecendo com os arquivos, que processos estão rodando, o que está acontecendo na máquina, e aí o antivírus aplica os algoritmos dele para tentar detectar algum padrão que ele fala, opa, esse padrão está estranho, isso aqui pode ser um código malicioso. Não é um cenário adequado para uma aplicação da Windows Store. Um outro exemplo, uma aplicação de backup que monitora os seus arquivos em tempo real. Também não é um bom cenário. Por padrão, a aplicação, Windows Store, ela não vai ter acesso livre a qualquer pasta do arquivo. Qualquer acesso que ela queira fazer numa pasta, que seja fora do normal, do documents, do app data, ela vai pedir permissão para o usuário. Então, é importante deixar isso claro, né? Existem cenários distintos e existem usos distintos de tecnologia para cada cenário. Bom, vamos sair um pouquinho do PowerPoint agora. E vamos mostrar aqui um exemplo bem simples do ponto de vista de código, mas só para ilustrar um pouco melhor como é que funciona isso. O que eu estou fazendo aqui? Estou rodando o Visual Studio e eu vou criar um novo projeto. Então, comando aí bem familiar provavelmente para a maioria de vocês. Vou criar um novo projeto. É realmente só para mostrar a estrutura dele. Deixa só ele abrir aqui. Perfeito. Pode ser uma aplicação simples, né? Aqui tem os templates que já vêm por padrão no Visual Studio, que já te adiantam de uma certa forma para você ganhar já alguns recursos prontos. Por exemplo, você vai trabalhar com alguma coisa que tem visualização em grid, o Grid App pode ser uma boa opção. Sua aplicação vai ter navegação, Navigation App pode ser um bom padrão, um bom template para você utilizar. Aqui no caso eu vou chamar de build underscore demo. E vamos criar aqui a aplicação super simples, ela realmente não vai ter nada de especial. O que, que ele vai criar como arquivos de projeto vai depender naturalmente da linguagem que você está trabalhando. Se for um JavaScript, ele vai ter um default.html. Se for uma aplicação C Sharp, ela vai ter os arquivos XAML da aplicação principal e assim por diante. Nesse caso aqui, eu criei uma aplicação C Sharp e se eu rodá-la agora, vocês vão ver que na janela de baixo, ele está fazendo um deploy. Ele está compilando a aplicação e está fazendo um deploy, ou seja, uma implementação dessa aplicação no meu ambiente Windows. Esse é um primeiro ponto que a gente tem, que a gente já consegue concluir a partir daqui, que é, eu não consigo desenvolver para o Windows 8 se eu não tiver no Windows 8. Porque essa operação de deploy jamais funcionaria. Eu não tenho Windows Runtime no Windows 7. Ele não conseguiria concluir esse passo. Então, isso é um ponto que às vezes as pessoas se surpreendem, porque o Phone 7, por exemplo, não tinha essa restrição, né? Você trabalhava com versão do Windows normal, bastava instalar o SDK, mas não é o caso do Windows 8. Se eu voltar aqui na minha tela do Windows, vocês vão ver que aqui do lado direito, ele criou o build demo, quer dizer, ele fez realmente uma instalação. Normalmente, esses tiles todos que vocês veem aqui, são aplicações que eu baixei da Windows Store. Exceto, obviamente, pelas aplicações que têm só o ícone pequeno dentro e essa borda azul em volta, são aplicações desktop, mas elas estão aqui como uma conveniência para eu poder dispará-las para chamá-las diretamente. Se eu vier, então, aqui no Visual Studio, vamos parar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou criar, vou chamar esse menu Store e vou criar um pacote para minha aplicação. Quando eu faço isso, vamos supor, né, obviamente estou pulando uma etapa aqui, estou fingindo que a minha aplicação já está pronta, é onde eu faria a operação de mandar isso para o Windows Store. A forma mais direta de você fazer essa submissão é você vem por aqui, você diz que sim nessa hora e você já vai tendo um wizard voltado para o Windows Store. Mas nesse caso não é isso que eu quero só criar um pacote para uso local. Esse é um processo que a gente chama de sideloading. Eu faço um pacote, mas eu não quero publicar ele na Store. Eu quero rodar ele para testes, na minha máquina, em algumas máquinas, só para garantir que ele está funcionando, para daí então fechar esse pacote e mandar para a Store. Aqui ele já vem fazer algumas perguntas de versão, qual é a plataforma que eu quero, aonde eu quero criar esse pacote. Eu vou aceitar aqui as opções de default e vou criar esse pacote e ele está... Ele já me dá um link aqui que é bem conveniente, direto, para a pasta onde ele criou o pacote. Vamos dar uma olhadinha no que ele criou. O que ele cria é exatamente uma pasta, que dentro tem todos os arquivos relacionados com o pacote, e esse arquivinho é o appx upload. Esse arquivo appx upload, ele é uma versão, vamos dizer assim, fechada do pacote, justamente para mandar para a Store. Essa é a extensão de arquivo que a Store espera receber quando você submete. Agora, se eu entro aqui, eu tenho alguns arquivinhos interessantes. Eu queria comentar sobre dois arquivos. Um é esse arquivo PS1. Esse é o instalador da minha aplicação. Então eu pego esse arquivo, pego essa pasta, na verdade, inteira, coloco num pendrive, coloco no arquivo zip, mando por e-mail para alguém. Essa pessoa roda esse arquivo PowerShell na máquina dela, ela consegue instalar essa aplicação para testar ou para te dar um feedback, alguma coisa assim. Se a pessoa nunca fez isso, ele vai precisar conectar na internet no momento inicial, porque ele vai pegar uma licença de desenvolvimento com a Microsoft. Não é algo cobrado, é apenas um processo que a Microsoft faz para controlar o uso desse recurso de testes, né? Para que, obviamente, isso não seja abusado, a pessoa distribui aí para 100 mil pessoas dessa forma, não faz sentido. Mas é só uma conexão rápida que ele faz no serviço da Microsoft, já autoriza e ele consegue rodar o pacote. E o outro arquivo é o appx. O appx, na verdade, ele segue um padrão muito similar ao que a gente vê no Office, com os arquivos xlsx, docx, pptx. Na verdade, ele é um zip. Se eu renomeio a extensão dele aqui, e eu abro, eu tenho dentro todos os arquivos da minha aplicação. Manifesto, as páginas xaml, os arquivos de código. Então, é isso que vai no pacote para o Windows Store. Agora, Isso aqui é legal para a gente entender um pouco na prática o que está acontecendo. Agora, se a gente fosse detalhar todo o processo, a gente acabaria precisando de mais tempo do que a gente tem aqui. Então, para que isso não tome conta da apresentação como um todo, eu queria só comentar alguns aspectos que eu acho super importantes e até interessantes. O primeiro aspecto é, o Windows Runtime, ele é uma tecnologia nova, mas ele foi construído com base em tecnologias que a Microsoft já tinha desenvolvido no passado. Então, a Microsoft, quando ela estava projetando o Windows Runtime, o que ela fez? Ela falou, bom, o que nós precisamos? Ela estudou todos os cenários. Cenários de mobilidade, de consumo de bateria, cenários de como que as pessoas esperam rodar suas aplicações. A questão do roaming, de você estar rodando uma aplicação aqui, ele pega um estado seu, guarda isso na nuvem, você vai num outro dispositivo e ele... você pega esse estado de volta. Então, todas essas necessidades, vamos dizer assim, esses requisitos, geraram o projeto Windows Runtime. E quando a Microsoft começou, vamos dizer assim, a colocar a mão na massa mesmo, desenvolver, ela acabou pegando pedaços de tecnologias que ela já tinha desenvolvido. Então, um exemplo é o próprio .NET. Né? Quer dizer, o .NET, todo o runtime do .NET, ele está dentro do Windows Runtime, porque eu faço a aplicação C Sharp e ela roda lá dentro. Mas não é só isso. Toda a estrutura de metadados do .NET... que é a estrutura que você descreve os objetos para que as aplicações utilizem isso, também foi incorporada no Windows Runtime, não só para aplicações .NET, mas aplicações C++ e JavaScript também. E, por incrível que pareça, a gente também aproveitou muitas coisas do COM, o bom e velho Component Object Model. Tem conceitos do COM que foram incorporados no Windows Runtime porque fazia sentido fazer isso. A gente pode mostrar isso um pouco para vocês, rodando aqui o Registry Editor. Se vocês forem aqui na classe, na chave Current User, Software Classes, é onde você cria estas, é onde o Windows cria esses registros. Então eu tenho aqui duas chaves importantes. A primeira que eu queria mostrar para vocês chama Extensions, e é onde eu tenho um Contract ID. E aqui eu quero aproveitar isso também para já puxar um pouquinho o assunto de contratos, que eu vou falar um pouco mais em detalhes daqui a pouco. Um contrato nada mais é do que um acordo entre as aplicações e o sistema operacional. O contrato, os contratos, é uma parte super importante da arquitetura do Windows Runtime, porque é através deles que a gente consegue propiciar e proporcionar uma experiência realmente diferente, realmente moderna. Se vocês forem ver aqui os Contract IDs que nós temos, eu tenho vários contratos. Quem já desenvolveu para o Windows 8 sabe os mais comuns que a gente costuma falar, é o Share e o Search, justamente são os que eu vou detalhar aqui. Mas aqui eu queria mostrar primeiro o Windows Launch. O Windows Launch é um contrato? O Windows Launch é um contrato. Só que é um contrato privado, da aplicação com o sistema operacional. Nesse contrato, está registrado todas as aplicações que eu tenho instaladas aqui. Só que aqui, se eu for ver, eu não vou achar logo de cara a minha aplicação. Na verdade, eu precisaria vir aqui, dar um OK. Eu preciso vir aqui no manifesto. E se vocês forem no manifesto, o que é o manifesto? É um arquivo XML que faz uma série de declarações para o Windows Store. Ele diz se a sua aplicação usa a câmera, se a sua aplicação usa a internet, qual é o ícone que vai ser o logo. É tudo aquilo que é declarativo, foi colocado no manifesto. E um dos campos é o packaging. Você vê que por default ele gera um GUID. Aqui começa com 01468. Então se eu for aqui, eu vou encontrar exatamente esse cara aqui. Eu vou encontrar aqui uma chave chamada Activatable Class ID, esse conceito de Activatable é chave no Windows Runtime, e eu vou ter aqui a chave da minha aplicação. Eu tenho aqui o Vendor, ícone, o Description, o Display Name, etc. Na verdade, o que é essa chave Extension? Ele é um vínculo de um tile, de alguma coisa que eu vou rodar, que vai estar na Windows Store, desculpa, na página inicial do Windows, com alguma coisa concreta que é um binário. O extension, ele é só o mapa. Olha, esta aplicação, com esse display name, é esta classe aqui. Aonde eu tenho a informação concreta da classe, ele está nessa outra chavinha aqui, que é Activatable Classes. Então, se eu for buscar exatamente o mesmo pacote que é o 01468, e eu vier aqui no Activatable Class ID, app, eu vou ter exatamente a minha app aqui, que eu chamo. E só um detalhe interessante, o Activation Type, ele é um, quer dizer que é um out of process. Quer dizer o seguinte, quando você lançar esse cara, quando você disparar essa aplicação, iniciá-la, ela vai rodar no processo próprio, ela não vai rodar dentro do processo que você está chamando. Eu já vou mostrar daqui a pouco um exemplo onde ele é zero. E aqui ele tem algumas classes que ele cria por default. Então, na verdade, o que acontece super resumidamente? Na hora que você dispara uma, na hora que você instala uma aplicação, seja via o Visual Studio, seja via o PowerShell, seja via o Windows Store, o resultado final é muito parecido. Você vai ter uma criação de chaves no registry que vão mostrar para o Windows, quando você disparar alguma coisa via um tile, aonde que ele busca aquilo. Muito bem. O Windows usa isso para a sua própria para o próprio uso interno dele. Quando eu trabalho com o Windows Runtime, eu vou chamar as APIs do Windows Runtime. Aonde ficam essas APIs? Bom, como as aplicações elas são instaladas por usuário, né? Na verdade, quando eu baixo uma aplicação da Store, ele baixa o binário e ele instala, ele faz esse registro para aquele usuário. Se o segundo usuário logar na mesma máquina, ele não vai baixar a aplicação. Ele vai aproveitar esse binário que foi baixado já e só vai fazer um registro no current user daquele usuário. Assim você poupa esse download. Mas as classes do Windows, elas são genéricas para todo o ambiente, elas são gerais para todo o ambiente. Então elas estão no local machine, software, Microsoft. A gente tem uma chavinha aqui chamada Windows Runtime, onde eu vou ter aqui o Activatable Class ID. Esse pode ser uma chave interessante de você dar uma olhada algum momento com calma, porque todas as classes do Windows Runtime estão aqui. Então aqui você consegue ter uma visão geral de tudo que o Windows Runtime oferece, desde tarefas para rodar em background, para você fazer alguma ação e não travar a sua thread de interface de usuário, para que você não fique com a aplicação sem responder bem para o usuário. Transferência de dados, acesso a recursos, a interação com o Windows Store, dados, dispositivos, o negócio aqui vai embora. Então, qualquer classe que você pegar aqui, por exemplo, Application Model, Core Application. Essa aqui é uma classe importante, porque ela é a primeira classe que o Windows Runtime instancia quando ele inicia a sua aplicação, né? Quer dizer, ele pega aquele registro, como eu falei, na hora de instalar, e na hora que você clica no tile, o que acontece? Ele faz um processo pelo qual ele descobre qual é o binário, ele roda esse binário, e a primeira coisa que ele faz é instanciar esse objeto. O que eu quero dizer com isso? Uma aplicação do Windows Runtime, uma aplicação Windows Store, não é um executável que você roda e deixa ele solto, e você não tem controle do que ele está fazendo. E aí, para você interagir com ele, você teria que fazer um ATT no processo, rodar um depurador. Não. Ele é um objeto. Uma aplicação Windows Runtime, para o sistema operacional, ele é um objeto. E o sistema operacional pode interagir com essa aplicação. Interagir com esse objeto. Como é que ele interage? Por exemplo, ele fala assim, você vai ser suspenso. Você vai ser terminado. Você foi instanciado. Então, é importante porque... Isso é importante porque faz parte do próprio modelo, né, da própria estrutura do Windows Runtime, que é a sua aplicação, ela vai conversar com o sistema operacional ao longo da vida dela. Esse objeto, por exemplo, Core Application, é onde você tem o evento de suspend, o evento de terminate, que a gente também vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. E aqui está um exemplo, né, do Activation Type 0. Ele é um objeto, uma classe que vai ser instanciada em in-process, no processo da sua aplicação. E que processo é esse? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, eu vou pegar a aplicação da Exame, uma aplicação que já está publicada na Windows Store. E é uma aplicação que foi feita em .NET. E eu vou pegar um outro exemplo, que é uma aplicação, que é um jogo chamado Cut the Rope, talvez vocês já conheçam. É uma aplicação que foi desenvolvida em HTML5 com JavaScript. Se eu voltar agora aqui para o desktop e rodar o Process Explorer, o que, que eu vou ver? Deixa eu só recarregar aqui. Eu vou ver o seguinte. Eu vou ter aqui uma aplicação... Deixa eu só achar ela aqui. exame_com.ez. Então, é como uma aplicação .NET roda. Ela tem o nome dela, .ez. E eu vou achar um cara aqui, que é o www.host.ez, que é o executável quando a sua aplicação é HTML5. Então, ele vai falar www.host, vou rodar a sua aplicação, e a partir dos vínculos que ele tem no Register, ele vai carregar todos os objetos de memória e a sua aplicação vai rodar. Se eu deixar o mouse aqui em cima um pouquinho, vocês veem ali os detalhes desse processo que está rodando. Né? Eu tenho um server name, que é exatamente o nome do meu servidor, no caso o objeto, e eu tenho ali um package, e a referência da Zepto é exatamente a fabricante do Cut the Rope, tem até o próprio nome do Cut the Rope lá. Então, apesar desse detalhe de implementação do nome da app ou www.host, o processo em geral é muito parecido. Né? É um executável que está rodando sua aplicação, mas ele interage com o sistema operacional. Bom, tem mais alguns detalhes aqui, mas eu acho que eu posso falar no PowerPoint, porque vão ficar um pouco mais claros, né? Vão fazer um pouco mais de sentido. Então, quem já trabalhou com CON, conhece a interface IUnknown. É uma interface que você tem esses três métodos principais aqui, de você adiciona a referência para uma instância, você faz um query interface para você descobrir as interfaces do objeto, e você faz um release para dizer, eu não preciso mais dessa instância. E o sistema operacional controla isso e vai liberando os recursos conforme os objetos estão ou não em uso. O que, que eles fizeram aqui para o Windows Runtime? Pegaram essa interface, herdaram dela e criaram a interface iInspectable. Havia até uma brincadeira que eu vi numa das apresentações do Build lá dos Estados Unidos, que eles comentaram que eles estavam pensando em chamar essa interface de iKnown, né? Mas aí a chance de dar alguma confusão, porque o nome é muito parecido, então, usa um nome diferente para não dar essa confusão. Mas na verdade ele é um iKnown. Por quê? Porque ele constrói em cima do conceito básico do com, mas ele cria interfaces novas. Por exemplo, get iIDs, me dá os IDs que você tem nessa classe, me dá o nome da classe no runtime, me dá o trust level, o nível de confiança dessa classe. Então, essa classe iInspectable é uma classe básica, todo objeto que você fizer, que ele vai trabalhar, ele vai interagir dentro do Windows Runtime, ele vai ter que implementar essa interface. E a partir daí é que ele constrói toda essa relação de puxar o objeto e botar ele em memória para rodar a aplicação. O que é uma coisa importante da gente explicar um pouquinho no detalhe aqui? As projeções, ou projections. O que são as projeções? A projeção é aquilo que permite você fazer uma aplicação em HTML, ou C Sharp, ou C++, e ela vai interagir com o Windows Runtime do jeito dela. Porque as classes do Windows Runtime foram desenvolvidas em C++. Mas se eu vou chamar essa classe a partir de um JavaScript, eu não vou ter essa interface C++, eu não consigo fazer uma chamada como direta. Eu preciso ter alguém que faça esse depara, um tradutor. A projeção é esse tradutor. Então eu vou ter um objeto, ele tem essas duas interfaces que eu comentei agora, o iKnown e o iInspectable, e aí em cima dessas interfaces, em cima do metadata, ou seja, uma solução que pegou um pouco do .NET e um pouco do COM, eu consigo ter as minhas aplicações C++, ou C# VB via CLR Common Language Runtime, ou HTML via o Chakra, Chakra é o nome interno do engine que roda o HTML, eu consigo ter essas aplicações chamando esses mesmos objetos, os objetos são os mesmos, mas cada um do seu jeito. Então, para o C++, aquele objeto aparece como objeto C++. Para o C#, ele aparece como objeto .NET. Para o JavaScript, é uma função JavaScript que eu vou chamar. E o que está por trás, entre aspas, dessa mágica, né, dele fazer isso, é exatamente um pouco do que eu estava mostrando aqui agora, aonde a forma como ele trabalha internamente com essa estrutura de chamar o objeto, expor essa interface iInspectable e outras interfaces que não dá tempo de detalhar aqui, como iActivationFactory, que é na hora da ativação mesmo, significa que qualquer objeto do Windows Runtime, para o Windows Runtime, ele é só a interface. Ele enxerga como interface. Então, para ele, tanto faz o que está a implementação. Mas para a sua app, é uma classe. Então, essa estrutura toda, que às vezes pode parecer um pouco convoluta, né? Mas por que tanto as idas e vindas? Mas é exatamente para criar isso. Para o Windows Runtime é uma interface, para a aplicação é uma classe. E aí você consegue ter a projeção funcionando bem e adequadamente. Então, só para a gente fechar essa parte de objetos, que é uma visão um pouco, uma mergulhadinha aí nos internals do Windows Runtime, como é que funciona quando eu crio um objeto? Então, eu inicio e essa minha aplicação vai criar um objeto. Ou esse objeto pode ser a minha própria aplicação. No caso aqui do nosso exemplo, é uma aplicação querendo criar um objeto. Por exemplo, ele vai instanciar alguma coisa do próprio Windows Runtime. Um data transfer, um Windows Storage, ou local settings, qualquer coisa do gênero. Ele passa o nome para um método que é o RoActivateInstance. Ele descobre que DLL é essa usando o catálogo. O catálogo nada mais é do que o register. Ele fala, quem é esse cara? Ele vai lá no register e descobre, ah, esse aqui é a DLLX, que está na pasta tal. Ele carrega essa DLL em memória e ele chama essa função específica que toda DLL, ou objeto, né, que você quer que ele seja consumido por outros objetos, ele também tem que implementar essa interface, esse método, que é o GetActivationFactory. Ele fala, está aqui o jeito que você me chama, é assim que você vai me ativar. O objeto é criado pelo código de implementação, retorna essa interface iInspectable. A projeção vai criar todo um wrapper, toda uma casca em volta disso, usando metadados. Então, é para JavaScript, a casca é assim. É para o .NET, a casca vai ser assado. O objeto é atrelado, né, é vinculado a essa casca, e essa casca, esse wrapper, é retornado para a aplicação. E aqui do lado direito, a gente vê, nesse código de cores, quem está fazendo o quê, né? Que a aplicação fez? No caso, ela só fez uma coisa, é uma linha só. Então, a vida do desenvolvedor é bem fácil, né? E 99% dos casos você nem precisa se preocupar com isso, é mais mostrar para vocês o que está por trás, o que está acontecendo quando você acessa o objeto, e o resto é feito pelo sistema operacional, seja especificamente pela projeção, seja pelo Object Manager do Windows Runtime, seja pelo próprio objeto em si. Bom, vamos falar um pouquinho de estado, né? O que eu quero dizer com estado? Estado eu quero dizer os dados do usuário. Por que a gente achou importante colocar esse tema aqui? Porque se você for analisar o estado, ele pode ter um ciclo de vida diferente da aplicação. E, idealmente, nesse mundo novo que a gente está, ele tem que ter isso mesmo. Se eu estou trabalhando numa aplicação e essa aplicação faz um roaming dos meus dados, e aí quando eu me logo num outro dispositivo, eu tenho exatamente aquele ponto, por exemplo, eu dei pausa aqui nos 10 minutos de um vídeo, e aí quando eu carrego aquela aplicação de streaming, o filme começa de onde parou, ou é uma aplicação de notícias, e ele me traz exatamente para a notícia que eu estava lendo, quando, a partir do momento que eu tenho essa experiência, se eu encontro apps que não fazem isso, me dão uma sensação muito ruim, né? E a gente está vendo que está, na verdade, contribuindo para que isso se torne uma tendência, porque, no fundo, o beneficiado é o usuário, né? O usuário é em nome dele que a gente está fazendo isso, para que ele tenha essa conveniência, ele tenha esse conforto. Ele não precisa se preocupar, a informação vai com ele, vai para onde for. Só que isso, o roaming é só um exemplo. Porque quando a gente fala de estado, a gente está querendo manter isso através de sessões, né? Roda a aplicação agora, preserva um dado que eu, quando eu chamar a aplicação às 3 da tarde, esse dado está lá. Através de dispositivos, foi o exemplo que eu dei. Ou mesmo num dispositivo, nos eventos de ciclo de vida de uma app. Quais são esses eventos? Então, esse slide também é bem utilizado nas nossas apresentações. Ele mostra como que é o ciclo de vida de uma app no Windows 8. Então, você chamou a app, o que acontece? Ela está rodando. Agora, uma app Windows Runtime, ela toma conta, uma app Windows Store, ela toma conta da tela. E se você chavear para uma outra aplicação, em alguns segundos, essa aplicação ela vai entrar no modo suspenso. Nesse modo suspenso, ela não está rodando. Ela está ali preservada, esperando para ser resgatada quando o usuário voltar para ela. Então, eu tenho, em geral, aqui alguns detalhes de implementação. Né? 5 segundos para tratar essa suspensão. Por isso que já vem uma boa prática que a gente recomenda, que é não deixe para fazer tudo nessa hora. Se você tem uma aplicação que ela grava muitas informações, vai gravando isso de forma incremental e deixa esse evento só para você dar aquela fechada final mesmo e não ali você abrir uma conexão ou você salvar uma informação ou algo do gênero. Quando a app está suspensa, ela não está rodando. Por que a Microsoft fez isso? Para poupar a bateria das máquinas. Ela está pensando no notebook, no ultrabook, no netbook, no tablet e coisas do gênero. Né? Se a sua aplicação não está sendo usada e ela não está consumindo memória, você contribui para a bateria da máquina. Desse lugar onde ela está suspensa, ela pode voltar, né? Se o usuário chaveia novamente e volta, ele vem, passa a rodar, ou ela é encerrada. Só que aqui tem outro detalhe importante. Ela não é notificada. Né? Quer dizer, se você for do suspende para o terminate, ninguém vai te avisar. Por isso que, entre aspas, a lição de casa tem que ser feita aqui. Porque daqui para cá não acontece nada, em termos de código. Né? Aqui embaixo mostra uma visão de código, o que está acontecendo em cada momento. Então, no começo é splash screen, que é aquela tela com o logo da aplicação, que ela está rodando, está carregando as informações. Depois o verdinho é o código em execução, aí no suspende não roda, e na vermelha realmente não está rodando. E aí você tem algumas situações onde tarefas de background você pode executar. Então tem aí todo um detalhamento de quando que essas tarefas podem rodar, qual é o trigger para essas tarefas rodar, se é por tempo, se é por um gatilho do sistema, né? O usuário se afastou da máquina, o usuário está na máquina, o usuário entrou na lock screen, coisas do tipo. Então, esses eventos, é importante preservar a informação. Imagina que eu estou numa aplicação que é um jogo e parei lá em alguma fase. Aí eu volto, né, vou ver notícias, vou ver outras coisas. E aí o Windows chega, por exemplo, e encerra a minha app, porque eu tenho poucos recursos. Quando eu digo poucos recursos, eu quero dizer pouca memória. Né? As aplicações estão pesadas, aí o Windows gerencia isso. Para o usuário, isso tem que ser transparente. Quando eu chamo a aplicação, o que eu espero é que ela volte na onde parou. Senão eu vou achar muito estranho como usuário. Né? Porque eu estava nessa página, não estou mais, ele perdeu a minha informação. Então é isso que eu quis dizer no último slide com preservar através dos eventos o ciclo de vida. Quer dizer, a sua aplicação, ela vai passar por todos esses eventos aqui. Mas o dado, o estado, teoricamente, idealmente, ele deveria ser alheio a isso. Ele não deveria ser afetado por isso. Então, por definição, por design, a ideia, o objetivo das aplicações Windows Store é que elas sejam stateful, quer dizer, elas tenham estado. Então, aqui tem vários bullets, vários pontinhos importantes sobre isso. É ideal que elas iniciem com estado, mesmo que seja a primeira vez que ela roda, né? Ela já tem algum estado inicial que o usuário pode customizar depois. Se você tem alguma configuração que ela é permanente, ela tem que estar sempre em efeito. Se você tem alguma coisa que ela é per user, o ideal é que ela faça um roaming, exceto se for por dispositivo. Exemplo, eu tenho uma aplicação que eu customizo aqui para uma certa resolução. Será que faz sentido essa resolução ser migrada para a nuvem para vir para um outro tablet? Provavelmente não, porque é uma informação do dispositivo. Mas alguma coisa que é do usuário, uma conta dele, uma preferência? Ah, esse sim. Isso não está atrelado ao dispositivo. Existe uma padronização de você colocar todas essas configurações no mesmo lugar, Isso é fruto da diversidade de maneiras diferentes que a gente vê hoje de como implementar a configuração. Cada aplicação faz de um jeito. Então, um é no file, é não sei o quê, o outro é tools options, o outro é view, alguma coisa. Então, cada vez o usuário tem que ficar descobrindo isso. Não nesse novo mundo. O usuário vai puxar, se for touch, ele vai puxar a barrinha direita, né? Se for com o mouse, ele vai arrastar para os cantos, ele vai chamar ali os settings e ali vai ter as informações específicas da aplicação dele. E a ideia, que eu já comentei, que os dados do usuário sejam independentes das aplicações. Mas tem mais coisas que a gente precisa pontuar também com vocês. Inclusive, alguns eu já comentei. O estado, ele existe mesmo quando a sua app não está rodando. Quer dizer, você rodou a app e parou, mas esse estado está preservado em algum lugar. Na nuvem, no disco, em algum lugar ele está. E ele vai ser recuperado quando a aplicação rodar de novo. A ideia é que você carregue as preferências dos usuários entre as sessões, que ele sobreviva às inúmeras transições de estado, né? Uma forma da gente colocar é que o dado é permanente, as aplicações são efêmeras. A aplicação ela pode rodar, ser suspensa, receber um upgrade, um update, na verdade, né? A partir da Windows Store, e o seu dado pode continuar vivo. Inclusive, é o último ponto aqui que está nesse slide, né? Você pode versionar o estado de forma independente das apps. Eu posso fazer uma app que ela tem um estado. Aí eu faço um update, publico na Store, mas essa versão atualizada usa exatamente o mesmo estado que eu tenho. Aí pode ser que 3 ou 4 versões depois, aí sim, agora eu preciso mudar o estado. Mas e aí o Windows, a plataforma Windows como um todo oferece um jeito de você trabalhar com isso, que é uma interface, é um método que você chama do set version assim, que você diz, esta versão, por exemplo, versão 1 da app usa versão 1 de dados, versão 2 da app usa versão 1 de dados, versão 4 da app usa versão 2 de dados. E como assim, pode ficar um pouco vago isso, né? Como assim o Windows gerencia isso? Porque o Windows, como plataforma, ele te oferece a possibilidade de você ter esse dado migrado sem você precisar ter uma infraestrutura de servidores. Então, se a sua aplicação falar assim, poxa, eu queria gravar isso em algum lugar, né, essa configuração de cor, ou de assuntos preferidos numa app de notícias, ou qualquer coisa que faça sentido de configuração preferência do usuário, eu gostaria de gravar isso na nuvem, para que num outro dispositivo isso descesse para essa máquina. Você não precisa criar um servidor para isso, criar um serviço para isso, contratar um serviço de nuvem. Usa o que o Windows já tem, é gratuito. Até 100 kilobytes você consegue fazer isso sem problema algum. 100 kilobytes é um valor atual, né? Esse valor pode ser que ele mude, tanto é que ele não está hard-coded na plataforma. Tem um método que você chama, que se não me engano é o Application Storage Quota, que você chama e descobre quanto que eu tenho, quanto que é o meu limite, qual é a minha cota. E aí você trabalha dentro daquilo. 100K, para a maior parte das informações de preferências, é mais do que suficiente. Claro que vão existir cenários onde ele pode não ser, porque você está gravando alguma coisa um pouco mais maior mesmo, né? Alguma coisa mais complexa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre diferentes formas de trabalhar com estado. Se eu trabalho com estado em memória, dados em memória, quando que isso existe? Isso existe quando ele está rodando ou suspenso, né? Porque se ele está suspenso e ele voltar, aquele dado de memória vai voltar para mim. Mas ele só existe ali. A hora que a aplicação parar de rodar, aquele estado morre. Ele não existe mais. Agora eu tenho storages dentro do App Data. App Data é uma área no disco que, por padrão, a sua aplicação tem acesso. Ela pode trabalhar ali. Tem 3 tipos: local, temporário e roaming. Qual que é a diferença? Local é só para aquele dispositivo. Roaming, quando você trabalha com as APIs do roaming, exatamente, de uma forma transparente, ele já vai ser propagado para o Windows Azure e depois vai descer nos outros dispositivos quando a pessoa acessar aquela aplicação. E o temporário, ele é um local, sendo que ele está sujeito às ferramentas de cleanup. Então, se o usuário der lá um disk cleanup alguma coisa, ele mata o temporário. O local, não. O local já é permanente. Então, é uma boa prática que você coloque realmente no temporário aquilo que é temporário, né, para não ficar enchendo o disco do usuário com coisas que não são tão úteis, e o local mesmo para aquilo que é mais permanente. E aqui a gente pode incluir outras estruturas que a gente constrói em cima dessas interfaces, como databases, como SQLite, IndexedDB, que é um recurso do HTML5, e por aí vai. Dados de roaming. Vocês veem que ele tem o maior ciclo de vida do ponto de vista de estados, né? Porque, justamente, eu tenho acesso a ele aqui, quando não está rodando o dado está lá, quando eu reinicio a máquina ele também está lá, se eu vou para outro dispositivo ele está lá. E tem duas APIs um pouco menos conhecidas, que é legal a gente destacar aqui. Uma que é a Windows Storage Access Cache. Para que ela serve? Imagina que você tem uma aplicação de fotos. Aí você chega uma hora e dá para o usuário a opção dele salvar a foto. Aí, em vez de ele salvar no My Documents, em vez de ele salvar no My Pictures ou coisa do gênero, ele salva numa pasta que ele criou lá, c/fotos, porque para ele fica melhor organizado assim. Se você guardasse esse caminho c/fotos na sua aplicação E depois, quando a aplicação rodasse de novo, falasse assim, ah, já joga o usuário para o C/Fotos, você ia ter um access denied. Porque a sua aplicação, ela não tem direito, a aplicação Windows Store não tem direito de acessar por padrão essa pasta. Então, o que, que você faz? Você grava, guarda um token de acesso a essa pasta dentro desse cache, para que quando ela rodar de novo, você fale, ah, me dá aqui o token. Por exemplo, last file, last location used, última pasta usada, qualquer coisa do tipo. E o Password Vault, também é chamado de Credential Locker na documentação, é uma área segura que já tem recursos de criptografia para você guardar informações que são mais sensíveis. O mais comum é password, senhas, mas não precisa ser senhas, não está restrito a isso. Na verdade, você pode armazenar qualquer informação que você considere que ela seja mais sensível, mais confidencial e que valeria a pena ter uma criptografia em cima. Vamos mostrar um pouquinho de código aqui, só para dar uma ideia do que está... Como que a gente usa isso? Como é que a gente trabalha com esses recursos? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo super simples de trabalhar com storage. Eu faço a declaração aqui em cima do namespace, estou usando Windows Storage, e crio um setting simples. Uma configuração simples, ela é um key value pair, né? Um par de chave e valor. Então, eu digo, eu vou gravar um valor que a chave é mensagem, ou message, aqui no caso, e o valor dele é Hello World. Então, futuramente, quando eu quiser obter ele, eu simplesmente chamo e falo, me dá aí qual que é a message. A message aqui é o Hello World. Super simples, para quem já trabalhou aí com .NET ou mesmo outras linguagens, é um conceito bem tranquilo. Eu posso criar um container. Um container nada mais é do que uma forma, um conceito análogo a uma pasta, nada mais é do que uma forma de eu estruturar meus dados, falar, poxa, eu queria repetir alguns nomes, eu queria usar o mesmo nome mais de uma vez. Você pode criar um container porque cada parte da aplicação fica bem estruturado, não tem confusão de uma configuração com a outra. Outro exemplo aqui, aquele exemplo era para settings, né? Aqui um exemplo para arquivos. Então, eu crio um arquivo, um roaming folder, eu estou pegando ele a partir do Application Data Current Roaming Folder, e eu uso essa estrutura aqui, await, para criar o arquivo. O que, que é o await? O await é um recurso bem interessante, criado junto aí com a onda do Windows 8, né? Incorporado na linguagem do C Sharp, que eu usando o exemplo do C Sharp, mas ele tem equivalentes em outras plataformas, de você facilitar o desenvolvimento de aplicações assíncronas. Então, aplicações assíncronas não são novidade do Windows 8. Eu posso, já tem há muitos anos que a gente trabalha com callbacks, delegates e coisas do gênero. Mas, quando você começa a ter uma aplicação mais complexa, muitas vezes a legibilidade do código ela é prejudicada, né? Você precisa de um tempo maior, quando você não conhece o código, para entender, estudar, falar, ah, ok, esse aqui chama esse, quando esse aqui termina, volta aqui. Então, não é uma coisa tão intuitiva, não é tão produtivo você trabalhar. Com o await, basicamente, ele faz o seguinte, ele tem um callback embutido, porque, na verdade, tudo que vem depois dele é o meu callback. Então, quando eu leio, eu estou lendo de forma sequencial, né? É mais próximo de como nós pensamos. Na nossa cabeça, eu vou falar, bom, eu vou criar o arquivo, vou esperar ele estar criado, e quando ele estiver criado, eu vou escrever algo nele. É muito mais intuitivo você ler assim, muito mais lógico. Então, você vê que eu trabalhei com o await aqui em dois momentos. Para ler o arquivo, também é uma chamada muito similar. Eu posso trabalhar com um setting do tipo composite, que nada mais é do que vários settings que eu quero trabalhar como uma unidade. Então, eu falo assim, olha, eu tenho um conjunto de configurações que ou eu persisto tudo, ou eu mando tudo para a nuvem, ou eu não mando nada, 0 ou 1. Eu não quero mandar meia informação. Se eu estou guardando a resolução, eu também quero guardar, sei lá, o fundo de tela, um exemplo, né? Então, eu trabalho tudo isso como se fosse um setting só, e aí ele é considerado pelo sistema operacional como uma coisa atômica, é uma unidade única. E eu uso aqui, por exemplo, esse recurso para essa estrutura para eu poder criá-lo. E aí tem um outro recurso também não tão conhecido, não tão divulgado, que é o High Priority. O que é o High Priority? É uma sutileza aí, né, do sistema operacional. Se você criar um setting, não pode ser um container, tem que ser um setting. Com este nome, isso aqui é um flag para o Windows. Ele fala, opa, aqui tem alguma coisa que é importante. Então ele trata esse setting com prioridade. O que significa tratar um setting com prioridade? Normalmente, o tempo médio de você pegar um setting e ele ir para o roaming é de 15 a 30 minutos. Né? Então, tem muitas vezes que não vai dar tempo desse setting ser propagado, porque o usuário rodou a aplicação, rodou 5, 10 minutos, encerrou a aplicação, e aquele, não deu tempo do Windows propagar aquilo. E aí você pode até achar estranho, poxa, eu achei que essa aplicação trabalhava com roaming, mas eu entrei aqui no outro dispositivo e não tem esse dado. Pode ser que tenha sido isso, você rodou por muito pouco tempo. Agora, quando você trabalha com este nome, e é um nome só, né? Só que eu posso usar essa, esse truque, vamos chamar assim, de criar um composite que são vários settings, e como ele é um composite, ele é tratado como um só, por high priority, se ele tiver menos de 8K, a Microsoft não tem como garantir, mas ela tenta propagar isso para a rede, para a nuvem, em até um minuto. Então ela olha para isso com muita prioridade e fala assim, é menos de 8K? Em até um minuto ela tem essa meta, né? O código tem essa arquitetura voltada para isso, para tentar fazer esse roaming em até um minuto, porque aí você grava alguma coisa ali rapidinho, que você já gravou e reaproveita em outra aplicação. Aí tem mais algumas informações legais de passar para vocês. Existe um evento chamado Data Changer. Ele é muito útil quando você tem essa característica que a pessoa tem vários dispositivos e, de repente, alguma coisa que está rodando em outro dispositivo mudou o dado. Então, imagina que, por algum motivo, eu estou logado numa máquina, né, tem alguma tarefa rodando em background, que manipulou um dado, que está no roaming, que foi para a nuvem, que desceu para essa máquina, mas aqui eu estou usando a app. Como é que eu lido com isso? Tem como você lidar com isso no Data Changer Events. Você é notificado disso, fala, opa, mudou um dado. E aí você trata isso. Inclusive, existe uma boa prática que a gente costuma recomendar, que é você centralizar aqui nesse handler toda a sua lógica para tratar essa questão do data changed. Por quê? Você pode disparar esse evento localmente. Né? Então, às vezes, é mais simples você jogar tudo aqui e tratar um caso genérico. Não importa se o sinal veio remoto ou veio local. Você trata o data changed ali e você... não tem que ficar duplicando o código ou fazendo manobras aí para, né, um chama o outro, enfim, criando uma complexidade que poderia ser desnecessária. Aqui é só um exemplo do Access Cache que eu comentei, que você grava a referência, o token daquela pasta para você não ter o Access Denied na segunda vez que você rodar. Então você usa aqui o Windows Storage, o Access Cache, ele pega um folder, se esse folder não for nulo, ele usa exatamente essa classe aqui, Feature Access List, e grava. No caso, ele chamou de Picket Folder Token, ou seja, token do folder escolhido. E aí, ele, num momento depois, ele pega isso de volta e consegue trabalhar com ele. Bom, vamos falar um pouquinho de contratos, então. Contratos, como eu tinha comentado, são esses acordos que o sistema operacional faz com as aplicações. E eles são um pilar super importante do Windows Runtime. O que está por trás dele, a motivação dele, é justamente o fato de que o que chama a atenção dos usuários geralmente numa aplicação é o seu conteúdo. Né? Se você pensar, tentar abstrair um pouco famílias de aplicações, geralmente você pode dizer assim, é uma aplicação, eu vou baixar ela por quê? Bom, ou ela é um jogo, então, de certa forma, o conteúdo é a diversão que eu tenho ali, eu me distraio o jogo, né? Ou é uma aplicação que me dá um serviço, é uma aplicação de internet banking, então eu vou baixar por quê? Porque eu vou acessar os dados da minha conta, vou fazer um pagamento, vou fazer uma consulta, é um serviço que eu tô acessando. Ou é um conteúdo, né? Claro que eu estou simplificando e generalizando, mas é só para ter uma ideia geral. E aplicações de conteúdo é muita coisa, né? Pode ser música, pode ser revistas, pode ser filmes, pode ser alguma coisa de redes sociais, posts em redes sociais, tweets, etc. Então, em cima desse conteúdo, é muito comum você ter essa necessidade do usuário, né? De buscar, pesquisar, compartilhar, ele quer manipular esse conteúdo, ele quer fazer alguma coisa com isso. Então, o Windows, ele criou todo um arcabouço, toda uma estrutura para simplificar a vida do desenvolvedor e você alavancar isso. Você não tem que fazer o trabalho pesado na mão. A princípio, a ideia é que o Windows faça esse trabalho pesado, né? Então, vamos pegar um exemplo super simples. O próprio Danilo citou aqui, mostrou aqui aquele exemplo da foto que ele jogou para a aplicação de puzzle. Esse é um exemplo muito legal, né? Quer dizer, a pessoa que fez a aplicação da foto não tem a menor ideia que existe uma aplicação de puzzle, mas eu faço a foto, transformo ela num quebra-cabeça e faço o meu quebra-cabeça com a minha foto, foto da minha família, da minha viagem, o que for. Então isso é muito bacana. Aqui o exemplo que eu vou mostrar é mais simples. Eu vou pegar, na verdade, a aplicação da Exame, né? Estou aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa notícia de carros, que eu usei como exemplo. E eu dou aqui, eu posso arrastar o mouse para o canto superior direito da tela e escolher o share aqui, compartilhar, ou, para quem gosta de atalhos de teclado, tecla Windows e H. Quando eu dou tecla Windows e H, ou faço essa chamada, ele me mostra quais são as aplicações que aceitam um share. Então, eu posso ter duas formas de trabalhar. Eu sou um share source, eu sou uma fonte, ou eu sou um share target, eu recebo. Ou, em alguns casos, eu posso ser os dois. No caso aqui, a Exame, ela é um share source, e essas aplicações são share target. Se eu escolher mail, então eu já tenho aqui uma interfacezinha que vai carregar e vai carregar isso aqui para eu já mandar direto um e-mail para alguém. Ou eu poderia vir aqui e escolher a aplicação People, que é uma aplicação de redes sociais, né? Você conecta lá no Facebook, no Twitter, LinkedIn. Então ele já me preparou um post para eu só dar uma confirmada e mandar para frente. Então, quando você desenvolve um share target, você tem que se preocupar com isto aqui, né? Com esta interface. Desde que eu cheguei aqui há 40 minutos, né, e liguei essa máquina, eu não rodei a aplicação People. Mas a aplicação People está aparecendo aqui. Como é que é isso? Eu tenho mais de um ponto de entrada na aplicação. A aplicação ela não vai ser só chamada do, entre aspas, o main, né? A sua porta de entrada principal. Uma aplicação ela tem outras portas, portas dos fundos. Então, olha, cuidado, você pode ser chamado, mas não na sua homepage. Você pode ser chamado via um contrato de share. E aí lá no registry, no contract ID, eu vou ter essa referência de que ele pode ser chamado via share. E eu tenho que me preocupar com essa interface, eu tenho que desenvolver essa interface, né? Como é que eu vou mostrar para o usuário? Uma dica legal, que é útil, super útil durante o desenvolvimento, é você instalar esse sample. Para quem não conhece, existe uma página de samples, de exemplos de código da Microsoft, do MSDN, e tem mais de 300 exemplos de código. E aí um dos exemplos é o Share Target. Share Target aqui eu escolhi o C Sharp, mas porque é uma linguagem que eu tenho um pouco mais de familiaridade. O Share Target Sample, ele é bacana porque ele te mostra um pouco o que está acontecendo ali. Como que esse share chegou? Então ele mostra assim, foi via Quick Link? Não foi via Quick Link, já explico o que é isso. Quais são as propriedades do seu package? Título, descrição, thumbnail, qual é o conteúdo? Quais são os métodos? Eu posso fazer um long running share. Uma operação de share ela pode, teoricamente, levar vários minutos. É um caso específico, mas é possível. Quero adicionar um quick link. E aí aqui eu faço na mão aquilo que eu faria no caso real. Eu faria tudo isso aqui via código, né? Eu vou manipular isso via código, mas aqui me permite fazer alguns testes para ver, pô, meu share source está realmente gerando no formato que eu entendo, que eu espero. A coisa está funcionando ou não está? Aí eu consigo trabalhar com isso aqui. Então é bem, uma dica bem legal. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhadinha nos samples, porque eles são super didáticos. Apenas dou um aviso que é o seguinte. Se você baixar um sample, por exemplo, que é de trabalhar com a câmera, foque no código da câmera. Não considere que todo o código que está ali é a best practice de desenvolvimento. A gente teve casos de desenvolvedores que deram depoimento para a gente, falando assim, poxa, eu baixei um sample que era, sei lá, para trabalhar com IndexedDB, mas eu vi que o jeito que ele inicializava os objetos no JavaScript não é como eu estou acostumado. E aí perdi vários dias tentando entender. Eu é que estou com o conhecimento errado, mudou isso no Windows 8, e a gente falou, olha, na verdade, esquece, né? A Microsoft não conseguiria gerar 300 samples se todos eles fossem 100% perfeitos em toda a parte. É muito mais uma referência para você ver, ó, quer trabalhar com a câmera? É assim. Quer trabalhar com share? É assim. E não considerem que o código como um todo é um best practice. Até mesmo na parte de design, né? Eles são super crus, são super simples. Bom, o que é um quick link? Um quick link é quando eu venho aqui, por exemplo, e tenho uma opção de e-mail já customizado. Por que esse quick link apareceu para mim? Porque como é muito comum eu testando, ou desenvolvendo, ou fazendo demonstrações, eu mandar um e-mail para mim mesmo, né? Tô numa apresentação, mando aquela notícia para mim mesmo, ele percebeu, você gosta de mandar e-mail para você mesmo, então já fica aqui um link para você. Né? Tem uma prática, uma boa prática aqui que é, não use o mesmo ícone. Né? Você vê que a aplicação é exatamente a mesma. Se eu clicar aqui neste quick link, qual que é a diferença? É o e-mail, é a mesma aplicação. Né? Mas ele já populou o to aqui para mim. É para você que está mandando. Então você pode criar quick links. Você pode oferecer isso como uma forma do usuário, criar uma personalização para o usuário e um ambiente muito mais confortável para ele, porque aquilo que ele costuma fazer já cria um atalho, entre aspas, automaticamente. É automático para ele, né? O seu código é que fez isso. Então é muito, muito legal a gente usar esses recursos. Vamos dar uma aceleradinha aqui, porque o tempo está acabando. Então, isso aqui é só para citar exatamente o exemplo que eu acabei de mostrar, né? Eu tenho um source, eu tenho um target, e nesse exemplo aqui, tem mais aplicações do que eu tinha mostrado, né? Nessa captura de tela, tinha várias aplicações que fazem compartilhamento. E o compartilhamento é baseado no tipo de dado. Então, se eu estou compartilhando um texto com imagem, são as aplicações que trabalham com isso. Estou compartilhando só imagem, estou compartilhando um link, estou compartilhando um formato customizado de dados, ele filtra pelo tipo de dado aqui, e a base usada pela Microsoft para esses tipos de dados é o schema.org, schema.org, né? Então, é um padrão da indústria. Não tem nada proprietário nesse sentido. Não sei se a gente consegue passar muito no detalhe aqui com muita calma, por causa do tempo, mas a ideia é só dar uma visão geral do que acontece no share, né? Primeira coisa, você se registra, sua aplicação se registra no Data Transfer Manager, aí a coisa, isso na hora da instalação. E aí a sequência mesmo começa aqui, o usuário é que seleciona, é o usuário que dispara o share. Isso é um ponto importante, tá? A gente não recomenda que esses recursos aconteçam automaticamente. A gente teve conversas com desenvolvedores que falaram assim, ah, a gente quer uma aplicação que automaticamente poste no Facebook do usuário. Cuidado. Cuidado porque você começa a entrar em questões de privacidade. Não é o conceito da plataforma. O conceito é deixa o usuário tomar essa decisão. Deixa ele no controle. Aí ele recebe o evento, preenche um data packet, que é o objeto do share, né? Completa algumas chamadas assíncronas, volta, ele filtra a lista baseado em quem pode receber aquilo, o usuário seleciona para quem que está mandando, ele ativa o target, aqui é onde a aplicação vai rodar, então você vê que a aplicação alvo, ela já começou a rodar, sabe? Eu estou entrando no ar, meu processo está rodando, mas é para tratar o share, não é na minha main page, na minha default HTML, nada do gênero. E ele processa e reporta que ele completou. Alguns exemplos de código aqui, então o primeiro passo é o registro, é quando você fala que você vai trabalhar com share. O segundo passo é no handler em si, quando você vai realmente gerar o pacote. Então aqui está um exemplo super simples, né? Título, descrição e o texto é oi mãe. E implementando o target. O target eu vou declarar isso no manifesto, vou tratar essa ativação, vou tratar o share, posso criar um quick link, que é opcional, e eu crio nessa hora. Outra pergunta que é comum. Ah, eu tenho como pré-criar um quick link quando eu sou instalado? Não. Você precisa fazer pelo menos um share. Um share tem que acontecer, porque aí é que o seu profissional vai fazer essa chamada para o quick link. E aí você reporta o que a gente chama de extended status, que é o status final de como que isso funcionou. Aqui um exemplo do manifesto, né, mostrando nessa interface do Visual Studio, que ele já traduz o XML em alguns campos para ficar mais fácil visualmente. E aqui está como que isso está declarado super simples no manifesto. Aqui, por sua vez, o código do target, né? Então, como é que ele trata a ativação? Activation kind. Isso aqui, vocês vão ver muito isso nos códigos de inicialização. Eu estou sendo ativado. Ativado quer dizer, eu estou sendo executado. Alguém está me chamando, mas como? Por quê? É um launch normal? É um search? É um share? Aqui está lá, share targets. E aí eu trato isso, faço um share operation, né? Vou trabalhar com data transfer, e vou pegar essas informações, e aqui tenho como criar o quick link e fazer o report. Queria passar com um pouquinho mais de calma aqui, mas não quero passar do tempo, e não quero deixar de falar do search também, que é super importante. O search é um contrato que ele pega aquilo que a gente já tinha de experiência de usuário no XP, Vista, Windows 7, mas dá um passo além, é uma evolução. Eu costumo muito trabalhar com cidades, porque eu acho que fica um exemplo legal. Então, se eu vier no search aqui, só dar um passo atrás, né? Vamos voltar aqui. Eu estou aqui na tela inicial do Windows. Se eu vier e der um search, ele é sensível ao contexto. Ele está me dando um search para o Windows. Por isso que o Windows já está mostrando isso aqui. Se fosse a sua app poderia também estar mostrando já alguma coisa aqui. Aqui eu vou dizer alguma coisa que eu quero buscar. Por exemplo, Chicago. Né? Então ele fala, olha, não tem nenhuma aplicação com esse nome, não tem apps chamadas Chicago, não tem configurações com esse nome, não tem arquivos com esse nome. Mas você pode exportar, por assim dizer, transferir esse termo de busca para as apps. Então se eu vier em Store, o Store vai rodar. E o que eu tenho de Chicago para oferecer para você? Ele está lá trabalhando, mastigando, para oferecer alguma coisa. Achou lá algumas aplicações que tem Chicago no nome. Chicago Tribune, uma aplicação de basquete, coisas do gênero. Então está aqui um outro exemplo, que se a gente fosse olhar o código, no Activation Kind lá, já está, Search. A sua aplicação, eu não rodei a Store ainda, nem desde que eu liguei essa máquina há uma hora e pouco atrás. Mas a Store já entrou sabendo que é via Search. Ele já pega esse termo de busca. Eu posso pegar o Cocktail Flow, que é uma aplicação bem bacana de coquetéis, e ele vai falar, olha, desculpa, não tem nenhum drink com esse nome. Eu posso vir no Trânsito Agora, que é a aplicação de trânsito, como é o brasileira, não vai ter nada aqui. Vamos, finanças, estava lá carregando, deixa ele carregar, para a gente não perder muito tempo. Finanças, ele vai tentar fazer a mesma coisa, pegar Chicago, o que eu conheço de Chicago, o que eu posso te oferecer? Bom, eu acho que você está querendo falar disso aqui, essa ação da Chicago Bridge Company. E por aí vai. Então, o que é importante vocês, né, perceberem aqui? Que eu só digitei Chicago uma vez, e vale para qualquer termo de busca. E as aplicações literalmente servem o usuário. Cada aplicação chega e fala, você me chamou com esse termo? É isso que eu tenho para te oferecer. Então, isso fica uma experiência totalmente centrada no usuário, e não centrada na app. O usuário não tem que entrar em cada app e fazer a sua busca dentro da app. Não, ele fez a busca fora. E as apps se adaptaram, as apps serviram o que ele queria. Então, esse é o conceito de search. E esse slide mostra exatamente isso, né? Que você vai ter em cima. Você vai ter em cima uma caixa de search, o escopo dela é o app que está na frente. Você vai ter as apps que aparecem aqui no 2, que implementam o contrato, de search, no caso. Você vai ter as query suggestions fornecidas pela app. O que é uma query suggestion? São sugestões de termos de busca. Isso não é mandatório, isso é só uma sugestão. A sua app pode falar, ah, você digitou WEA, será que você quer dizer weather, weather channel? Weather, o que você quer dizer com isso? Né? Como os sites de busca fazem, a sua app pode fazer também, se fizer sentido. E, por fim, as sugestões de resultado que estão ali no 4. E esse é um exemplo bacana, porque você vê que ele está... Provavelmente ele está querendo saber o clima, né? WEA, weather, é uma chance grande que ele queira saber o clima. Ele já está dando a informação aqui. Então ele não precisa ir dentro da app buscar essa informação. Então dá para você explorar isso, dá para você trabalhar de forma que a aplicação ela mostra a informação de forma diferente, em momentos diferentes, e o usuário, no final, o beneficiado é o usuário. Porque ele consegue ter aquilo rapidamente e já vai para outra coisa. Não vai dar para a gente detalhar muito isso aqui, em termos de código, mas é só para mostrar a sequência geral. Como vocês veem, em geral, todos os exemplos que eu estou mostrando cabem em um único slide, né? Então, é de propósito, é para mostrar e para reforçar que realmente é simples a implementação. Claro que numa aplicação real, quando você for olhar um detalhe específico, você vai ter uma complexidade maior, mas em geral é super simples de trabalhar com esse recurso. A gente já está encerrando já, queria só citar algumas coisas aqui nesse código. Se vocês forem reparar, então aqui tem duas coisas, né? O Activation Kind Search, então é exatamente isso, ó. Você foi ativado via search e ele faz um navigate. Por que ele faz um navigate quando eu ativo ele via search? Tem um motivo. Quando você chama uma aplicação via share, é aquela tela ali, aquela tela do mail, do people, do que for, você fez o share, acabou. Mas quando eu faço search, tem uma boa chance que o usuário fique na sua app, ele vai querer ver mais coisas. Então o que acontece se ele der um back? Ele vai cair na página principal, por isso que ele navega. Entra na app e já navega para a tela de search, porque se ele der back, cai na página principal. Então é uma sutileza também, mas a experiência para o usuário fica bem bacana e fica uma coisa bem fluida. Bom, vamos encerrar então. Eu queria só destacar aqui alguns slides que a gente tem, né, de coisas que a gente tem que pode ajudar vocês. O Appbox é uma iniciativa da nossa área, lá na Microsoft Brasil, de criar um template de aplicação para facilitar o desenvolvimento e uma aplicação na Windows Store. Ele é voltado para iniciantes, ele é voltado para pessoas que não têm experiência de desenvolvimento, ou mesmo para alguém que é desenvolvedor, mas quer uma coisa bem simples, bem Hello World, só para molhar o pé, por assim dizer, dar os primeiros passos e sentir a estrutura como um todo antes de fazer alguma coisa com mais esforço, com mais dedicação. Então é um projeto bem legal, é um código bem simples, ele trabalha só com informações estáticas e você consegue trabalhar com imagens, com vídeos, com texto, é bem bacana. Está aqui disponível nesse link, win8appboxcodeplex.com, foi feito pelo pessoal aqui da nossa área da Microsoft Brasil. Temos um MVA, Microsoft Virtual Academy, é uma trilha de cursos sobre o Windows 8, recomendo que vocês deem uma olhadinha lá também. É como publicar sua app, como criando sua primeira app, super didático. A gente teve bem esse cuidado mesmo de ter esse conteúdo para as pessoas que ainda estão dando os primeiros passos e podem ficar um pouco intimidadas com tanto volume de informações novas. Pessoal, desculpa essa correria aqui no final para tentar encaixar no horário. Espero que tenha sido produtivo. E eu esqueci de falar no começo da apresentação, peço até desculpas ao Vinícius aí, que a gente tem uma sala logo na entrada, perto do credenciamento, onde a gente vai ter especialistas para tirar dúvidas. Então, além das palestras que vocês podem acompanhar, pelo menos por mais uma hora, no mínimo, a gente deve ter essas pessoas lá. E se a gente perceber que está com muito interesse, a gente vai manter até o final do dia. A gente só não vai garantir, porque se tiver pouco interesse, a gente vai falar para essas pessoas ficarem mais aqui, nos devices, esse tipo de coisa. Tá bom? Super obrigado e é isso aí.